Os quatro evangelhos. Marcos capítulo 10, versículos 10 a 12. Mateus capítulo 19, versículos 10 a 12. Resposta de Jesus à pergunta que lhe dirigiram os discípulos acerca das condições do casamento. Os que são eunucos desde o ventre materno e que assim nasceram. Os que foram feitos eunucos pelos homens. Os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Terceira parte. Interpretando as palavras de Jesus, especialmente estas, há os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Muitos se têm dela valido para dizerem e ensinarem que o estado de continência voluntária e perpétua, tomado para agradar a Deus, é um dom do próprio Deus e constitui a única virgindade que ele se compromete a recompensar. E que Jesus aprovou os votos, implícitos ou explícitos, de celibato e os aconselhou, sendo isso o que levou a Igreja a fazer do celibato uma condição obrigatória para os padres e os membros das ordens monásticas e religiosas de ambos os sexos. O ponto de partida era bom. Falsa, porém, foi a aplicação. Pela inteligência que vos demos das palavras de Jesus, para que as entendais em espírito e verdade, deveis perceber que a Igreja não as compreendeu e lhes deu falsa aplicação. Sim, o celibato voluntário é agradável ao Senhor quando promana de um sentimento puro e desinteressado. Desde que não se sintam fortes para cumprir dignamente com a abnegação e o desinteresse necessários os deveres que a Constituição da Família impõe, fazem bem aos olhos de Deus o homem e a mulher, abstendo-se de a constituírem, qualquer que seja o sacrifício material carnal que isso lhes custe. Quer um, quer outro, porém, deve ter e conservar sempre a liberdade de se encaminhar para o matrimônio, para a vida de família, logo que se sinta com força bastante para cumprir, segundo a lei divina, as obrigações que daí decorrem. Em se verificando tal condição, enveredar por aquele caminho representa ao mesmo tempo uma necessidade e um dever, pois que será a consagração das leis da natureza. Repetimos, o homem e a mulher que não sentirem em si a força de cumprir dignamente com a abnegação e o desinteresse precisos os deveres que a família impõe, fazem bem aos olhos de Deus em se absterem de a constituir, qualquer que seja o sacrifício material carnal que isso lhes custe. Mas que essa abstenção não venha a subtrair da grande família humana um número considerável dos seus membros, que não se torne uma coroa que cause orgulho sob a influência deletéria ou do misticismo ou da preguiça ou do fanatismo ou da ambição ou do egoísmo. Para que serviria em tal caso? Para alimentar no coração o orgulho, o desvario e para fortalecer uma confiança ilusória. Não disse Moisés que Deus fizera ouvir estas palavras? Não é bom que o homem esteja só? Não, não é bom que o homem esteja só, porque em contraposição a um que saiba dominar a carne, mil outros sucumbirão na sombra sob o seu jugo e se tornarão hipócritas. Homens, sois solidários uns com os outros. Devei-vos auxílio e amparo mútuos. Não desmancheis, pois, a obra de Deus. A obra, indolentes à obra, tendes o dever de trabalhar para o empreendimento geral. Estais na obrigação de trazer a vossa gota d'água para o rio que corre sem cessar. A Igreja se extraviou, interpretando as palavras de Jesus no sentido de fazer do celibato perpétuo, por voto explícito, uma obrigação imposta ao padre e aos membros das ordens religiosas e monásticas dos dois sexos. De prescrever, por voto implícito, ao homem ou à mulher que se sentem fortes bastantes para o casamento, para a vida de família, que se furtem às leis naturais que se sequestrem como meio de ganhar o reino dos céus. Jesus prometia recompensa à virgindade, mas a virgindade que constantemente livre de querer e oriunda de um sentimento puro e desinteressado, no sentido que vos acabamos de revelar, das suas palavras, se mostre ativa e produtiva. Jamais ele prometeu recompensa alguma à preguiça, à indolência. Entre vós, alguns conquistaram a palma do triunfo. Quantos outros, porém, a viram cair a seus pés, reduzida a pó, justo no momento em que se supunham poder arrebatá-la? Assim, condenais em nome de Jesus o celibato que a Igreja impôs como condição e regra ao padre a título de ensinamento da lei evangélica que o divino modelo resumiu nestes dois mandamentos que declarou encerrarem para todos os homens, judeus e gentios, toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Sim, três vezes sim, já o temos dito. Os padres devem poder, como os outros homens, buscar o casamento, a vida de família, uma vez que se sintam fortes bastante para lhe cumprirem as obrigações perante Deus, de acordo com a lei natural. Devem dar o exemplo de todas as virtudes que pregam. Ora, quais são os frutos do celibato perpétuo, desde que seja imposto, obrigatório? Para muitos, a hipocrisia nas dissoluções ocultas que os arrastamentos da carne produzem e que a faculdade de casar, de constituir família, teria evitado mediante a união conformemente à lei divina. Não raro, os frutos de tal celibato são a ignomínia e a condenação que a justiça humana inflige, quando, à luz da publicidade e das provas, se proteja sobre essas devassidões. Como praticam eles as leis da família? Na maioria dos casos, afastados de seus lares, com os corações fechados às afeições tão doces do interior, levam uma vida factícia, que só se desenvolve e alimenta o egoísmo, o orgulho, e lhes estiola as faculdades da alma. Servidores inúteis criam para si uma tarefa inútil. Não compreendendo a lei, fazem a lei. Guias cegos, eles conduzem seus guiados pelas trevas em que caminham. Falamos aqui dos que são padres, como outros são escritores, sapateiros, músicos, ou o que quer que seja, e para os quais o sacerdócio é um meio de saírem da esfera rasteira em que deveriam viver, um estrado para galgarem o primeiro degrau da escada tão perigosa das honrarias e da fortuna. Longe de nós o pensamento de acusar o pastor humilde, que apacenta suas ovelhas no campo da verdade e com a sinceridade no coração, seja qual for a sua ignorância, seja qual for o caminho falso por onde se tenha embrenhado. A intenção, quando pura, purifica os atos. Para esses, a coroa será tecida com as flores que os orgulhosos acreditavam por si mesmos colher. Combatam com valor e permaneçam no campo de batalha os que se sintam fortes contra a carne, mas fracos ante as obrigações da família. Porquanto, se se retirarem da luta, como poderão ser vitoriosos? Cada um deve experimentar-se a si mesmo, jamais enveredar por um caminho, qualquer que este seja, senão com o firme e consciente propósito de ir até ao fim. Que se deve pensar das ordens religiosas que praticam a hospitalidade, a caridade e às quais o celibato também é imposto? A cada um, de acordo com as suas obras. A obra é consequência do pensamento. O egoísmo não pode produzir senão frutos mirrados. Essas ordens terão que se sumir ou se modificar em consequência do advento da Era Nova, por efeito da sua influência e da sua atividade, pela conquista da liberdade sob as irradiações da luz que a revelação espírita atual vem projetar, explicando e ampliando em espírito e verdade o pensamento de Jesus, oculto nestas palavras: há os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Sumir-se? Não. Modificar-se, sim. Porque, ao contrário, vereis as associações de caridade se constituírem e se multiplicarem ao infinito. Mas então, elas seguirão a rota simples e generosa que devem seguir, trabalhando pelo bem geral, na liberdade do Senhor, sob os auspícios e a ação das leis da liberdade, de solidariedade e fraternidade humanas, e não pelo bem de cada individualidade, o que afinal é usura mística, reprovada pelo Criador. Pretendeu-se que os versículos 10, 11 e 12 de Mateus eram uma interpolação praticada por algum gnóstico ou maquineu, que se aproveitou de uma palavra relativa ao casamento para introduzir no texto evangélico um pretenso testemunho em favor das opiniões da sua seita acerca do celibato ou mesmo da castração. Acrescentou-se que o ardoroso misticismo desses sectários e também dos cristãos, cujas ideias se aproximavam das deles, não recuava sequer ante esta última e terrível consequência, que a história de Orígenes é por demais conhecida para que seja preciso recordá-la, que Justino, em sua primeira apologia, cita o exemplo análogo de um mancebo de Alexandria, que, para responder às acusações de moralidade que lhe faziam, quis submeter-se à mutilação, sendo, porém, impedido de levar a efeito esse propósito, graças à oposição do magistrado romano, e que a algum místico dessa espécie se deve atribuir a intercalação dos versículos 10, 11 e 12 no Evangelho de Mateus. Semelhantes interpretações só se podem atribuir à orgulhosa ignorância dos materialistas ou a dos homens, que não sabem compreender o pensamento do Cristo, por incapazes de levantar o véu da letra que, intencionalmente como convinha, cobriu o espírito. O orgulho, o desejo de criar novidades, sempre arrastam o homem, desprovido de sentimentos puros, únicos, que lhe podem dar luz, ele envereda pelo caminho tenebroso. Todavia, como já vos temos dito, todos os desmentidos opostos às verdades recebidas também atingem os erros e as falsidades aceitas, e assim sempre servem. Quando soar a hora, a verdade se erguerá pura e vitoriosa, deixando o solo a seus pés juncado de erros e falsidades que em torno dela desmoronarão. Não temais, pois, os ataques de todos esses livres pensadores, cuja liberdade consiste em tudo destruir irrefletidamente, em destruir o que são incapazes de substituir. Eles semeiam e vós colhereis. A resposta de Jesus aos discípulos vos foi por nós, em seu nome, explicada e desenvolvida, em espírito e em verdade. O que estava secreto está agora conhecido. O que estava oculto está agora descoberto. Graças a Deus.